no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Civil investiga incêndios criminosos em Roraima. Acre recebe mais de 24 milhões de reais em ajuda humanitária. Indígenas participam de formação sobre monitoramento em Rondônia. E Diocese de Bragança promove formação para secretários.
Jornal Amazônia é Notícia. Notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que a Polícia Civil está investigando incêndios criminosos durante esse período de seca em Rondônia. A ação está inserida na Operação Verão Seguro. Mais informações com Felipe Gustavo.
Para combater uma série de incidentes de incêndios criminosos que assolaram Roraima nos últimos dias, a Polícia Civil de Roraima está intensificando esforços para investigar e combater esses atos ilegais e destrutivos. A ação está inserida na Operação Verão Seguro, coordenada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Roraima e que integra as Forças de Segurança Pública do Estado. A Polícia Civil montou uma estrutura ágil e eficaz para lidar com a situação, tendo em vista o período de forte estiagem em Roraima, propenso a incêndios de grandes proporções, conforme explicou a delegada-geral Darlinda de Moura Viana. Para enfrentar a emergência, a delegada-geral anunciou que foram constituídas 3 equipes volantes destinadas a cobrir todo o interior do estado, além da atuação da Delegacia de Polícia do Meio Ambiente, com uma equipe fixa dedicada a atender os focos de incêndio na capital.
O papel da Polícia Civil nesse contexto da Operação Verão Seguro é exatamente fazer a parte repressiva com a identificação das pessoas que causaram esses incêndios e levando elas a julgamento junto ao Poder Judiciário.
Ainda conforme Darlinda, a Polícia Civil já possui inquéritos e procedimentos criminais em andamento, apontando responsáveis pelos incêndios criminosos.
A Polícia Civil já identificou tanto incendiários quanto as pessoas que de forma direta ou indireta se envolveram nesses atos criminosos. E nesse momento os inquéritos já estão sendo confeccionados, produzidos para encaminhamento ao Judiciário.
Dentro do contexto da Operação Verão Seguro, a delegada-geral informou que a Polícia Civil desempenha um papel na parte repressiva, visando a identificação das pessoas que causaram esses incêndios e levando-as a julgamento junto ao Poder Judiciário. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E os municípios do Alto Rio Negro, no interior do Amazonas, já estão sentindo as consequências das queimadas vindas do estado de Roraima. Os detalhes com Orestes Litaife.
O estado de Roraima enfrenta uma seca histórica e tem gerado uma onda de incêndios em áreas de vegetação. Ao todo, segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram registrados mais de 2.600 focos de queimadas na maioria dos municípios roraimenses esse ano. O fogo tem provocado nuvens densas de fumaça que podem ser vistas até pelo satélite da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. As partículas de fumaça já ultrapassaram as fronteiras e têm invadido os municípios de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos, no interior do Amazonas, que ficam na divisa com o estado vizinho. Desde segunda-feira, a fumaça também tem encoberto o céu da capital amazonense. A fumaça em Manaus ainda não é densa, mas foi sentida por alguns moradores, sobretudo da zona norte de Manaus, como afirma Rosenira da Costa.
Aí que eu moro próximo da área do Garapé do Passarinho, em Galileão, e aí lá estava muito, através das aves, né, aquela fumaça, incomoda assim, até para a gente tossir, né, pigarro, a gente tem que estar usando máscara, e é muito complicado, né, as queimadas. Mas aí tá evoluindo muito, né?
A situação das queimadas em Roraima é monitorada pelas autoridades ligadas ao meio ambiente aqui no Amazonas. Segundo o secretário estadual de meio ambiente, Eduardo Taveira, a situação em Manaus não é preocupante. Segundo Taveira, a preocupação maior é mesmo com os municípios do Alto Rio Negro.
tem já um comprometimento em relação a isso, a gente está monitorando a qualidade do ar. Obviamente que hoje está encoberto também por causa de nuvens, há uma mistura da presença de nuvens, a gente acabou de ver isso nos satélites, mas a nossa preocupação maior é porque a área lá de São Gabriel da Cachoeira, aquela área do Rio Alto Rio Negro, está sofrendo bastante ainda com a seca, né? Então a gente tem monitorado essas atividades, conversado muito com o pessoal do ICMBio e também do IBAMA, para qualquer momento que haja vazamento dessa situação de queimadas aqui para o estado, a gente ter uma atividade com as equipes de brigatistas já trabalhando para conter essa situação.
O secretário de Meio Ambiente do Amazonas diz ainda que enviou ajuda para o estado de Roraima e se colocou à disposição para ajudar o estado vizinho a superar a crise climática.
Eu entrei em contato com o secretário de Meio Ambiente lá de Roraima, que me avisou que eles estão com apoio já do ICMBio, do IBAMA, dos brigadistas, e que tudo que está acontecendo lá é fruto da seca, que também nos atingiu ainda ano passado, né? Então a gente espera que, desejo muita sorte para o trabalho que está sendo feito lá, que haja controle efetivo e que a gente se colocou também à disposição para ajudar naquilo que for necessário para a gente reduzir esse impacto desse fluxo de fumaças, que por enquanto ainda é muito mais denso chegando ali no Alto Rio Negro.
Diferente do restante da região amazônica, o estado de Roraima vive o período de estiagem nesse início de ano, por isso as queimadas estão acontecendo com mais frequência por lá. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Orestes Litaif para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Acre deve receber mais de 24 milhões de reais em ajuda humanitária. 16 planos de trabalho foram aprovados. Saiba mais com o Sidney Souza.
Ainda como resultado da visita da comitiva de ministros ao Acre, o governo federal anunciou que disponibilizará 24 milhões em ajuda humanitária ao estado. De acordo com Valdez Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, 16 planos de ajuda humanitária produzidos pelos municípios em parceria com integrantes da Defesa Civil Nacional foram aprovados. Essa medida é essencial porque é exigência legal para a liberação de recursos federais. Cerca de 24 milhões serão liberados para compra de água, comida, combustível, entre outros itens de primeira necessidade. O próximo passo, segundo o ministro, é a limpeza e desobstrução de áreas atingidas pelas cheias, reforçando o compromisso do governo federal com o povo acreano. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul no Acre, Sidney Souza, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, usuários reclamam da falta de troco nos transportes públicos em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia.
E o que podemos fazer para combater a pobreza menstrual? A primeira iniciativa é falar sobre o problema nos espaços públicos. Menstruar é um processo natural do nosso corpo. Informação é uma forma de ajudar.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Usuários do transporte público reclamam da falta de troco nos ônibus em Santarém. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, a SMT, divulgou um canal de reclamação para atender as demandas da população. Confira com Liege Costa.
A falta de troco no ônibus de Santarém tem gerado transtornos e insatisfação entre os usuários do transporte público no município. Passageiros relatam que frequentemente são obrigados a pagar com valores superiores à tarifa, ficando sem receber a diferença. Atualmente, o valor da passagem de ônibus no município é de R$ 4,20. No entanto, quem passa R$ 4,25, em muitas das vezes, não recebe os 5 centavos de volta, como é o caso de Jandra Michele, vendedora e usuária do transporte público. Ela questiona o fato de os cobradores reterem os 5 centavos do troco e impor dificuldades quando o valor dado é menor que R$ 4,20.
Eu, como trabalhadora, recebo o valor de R$ 4,20 do meu patrão. E eu, como utilizo o transporte público diariamente, faço de tudo para mim ter os R$ 4,20 em mão e repassar para o cobrador. Só que quando a gente não tem, a gente não consegue. Eu estou com 3 vezes praticamente que eu pego o ônibus e dou o valor de R$ 4,25, que é o valor que eu tenho trocado. Só que na hora de receber o troco, a gente acaba não recebendo esse valor de 5 centavos. No meu caso, 15 centavos já se foram. e esses 15 centavos vai me fazer falta na minha próxima passagem. Aí eu faço essa pergunta, é por que que eles podem ficar com nossos 5 centavos, sendo que eu fico esperando me darem o troco, né? E a gente, se a gente ter 4 reais, a gente não passa no ônibus. Eu quero uma resposta sobre isso, relacionada ao troco. Se foi estipulado o valor de R$4,20, então eles têm que ter o troco para repassar para o cliente, né?
Marcos Figueira, secretário municipal de Mobilidade e Trânsito da SMT de Santarém, menciona desconhecer esse tipo de prática e orienta os usuários do transporte público a realizarem suas queixas no canal de reclamação SMT Cidadão ou ainda irem até a sede formalizar a situação.
A SMT tem um canal de reclamação, o SMT Cidadão, onde a gente recebe as demandas tanto do transporte coletivo quanto denúncias de circulação na via, de fluxo, estacionamentos irregulares e também outras demandas que se referem ao trânsito. Tá, então essa situação é uma situação nova para a gente, a SMT ela desconhece essa prática, então a gente orienta até o usuário do transporte coletivo a que quando aconteçam situações como essa, ele venha na secretaria formalizar, né, identificando a linha de ônibus, o horário, o número do ônibus, o cobrador, muitas das vezes a gente consegue identificar que eles estão com um crachá, e traga aqui para a gente a situação para que a gente tome conhecimento e adote as medidas administrativas, né?
O SMT Cidadão é um canal direto para registrar reclamações, denúncias e sugestões sobre o serviço. O objetivo é melhorar a qualidade do transporte público e garantir que os usuários tenham seus direitos respeitados. Para registrar uma reclamação, os usuários devem enviar uma mensagem para o aplicativo de mensagens WhatsApp no número 93-99147-8232. Repetindo, 93-99147-8232. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Representantes de terras indígenas de Rondônia participam de formação para monitoramento de seus territórios. O encontro segue até esta quarta-feira. Acompanhe com Raila Varida.
Até quarta-feira, representantes de 4 terras indígenas de Rondônia, Pacás Novos, Urueu Uauau, 7 de Setembro e Rio Branco de Rondônia, além de parceiros, participam de formação de usuários do Sistema de Monitoramento de Desmatamento Canindé, o SMDK. A formação acontece em Porto Velho e vai ajudar os indígenas a usar a plataforma no monitoramento em seus territórios, aliando a ferramenta ao conhecimento tradicional de cada povo e comunidade. O sistema SMDK é um produto criado pela própria Canindé, voltado aos territórios indígenas de Rondônia, como explica a indigenista Ivaneide Bandeira, fundadora e conselheira da Associação Etnoambiental.
É um sistema de monitoramento criado pela Canindé em parceria com o WWF, beneficia através da identificação dos alertas nos territórios de queimada, de desmatamento, porque embora exista vários outros aplicativos para monitorar, nenhum deles dá em tempo real o que está acontecendo e nem a verificação direta em campo. Então, esse aplicativo os indígenas utilizam em tempo real e fazem a verificação em tempo real.
De acordo com a associação, os alertas gerados pela plataforma vão para o Núcleo de Geoprocessamento e Monitoramento Territorial Canindé, que consegue verificar e validar esse alerta. O sistema, que está em funcionamento desde 2021, inclui alertas de outros sistemas a nível nacional. Inicialmente, apenas 5 terras indígenas eram monitoradas. Hoje, o monitoramento abrange todos os territórios indígenas de Rondônia e já há discussões para ampliar a cobertura do sistema. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Comissão Episcopal para Ecologia Integral e Mineração da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil apresentou o relatório da visita ao povo Capó, no Maranhão. As recomendações foram encaminhadas às instituições públicas, além da criação de uma força-tarefa do Ministério Público Federal para acompanhar a causa. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A Comissão Episcopal para Ecologia Integral e Mineração da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, publicou o relatório da missão solidária junto ao povo indígena Capó, no estado do do Maranhão. O relatório aborda o contexto histórico e geográfico, juntamente com informações sobre a missão, destacando as violações de direitos humanos e da natureza enfrentadas pelos CAPOL. Em dezembro de 2023, a comissão, acompanhada por representantes de pastorais sociais, movimentos populares e organizações da sociedade civil, visitou os CAPOL para ouvir suas reivindicações, aumentar a visibilidade de suas lutas e oferecer apoio. O objetivo principal da comissão foi estabelecer um diálogo solidário com o povo CAPOL, buscando compreender suas necessidades e desafios diante das pressões e ameaças que enfrentam em seu território. Padre Dário Bossa, assessor da comissão, relata quais os principais destaques desse relatório.
O principal destaque deste relatório é que uma comissão dos bispos do Brasil está visitando os povos indígenas, os quilombolas, as comunidades mais ameaçadas. Isso mostra uma opção de apoio decidido a quem mais está sofrendo, tanto na Amazônia como futuramente em outros territórios. O Sínodo da Amazônia falava de uma igreja samaritana que se encarna na realidade, que toma sobre si as dores de seus povos. Portanto, a Comissão Episcopal reconhece a causa indígena, o valor do trabalho da pastoral indigenista, do CIMI, da igreja local, no caso na diocese de Zedoca, denuncia a grilagem, as ameaças que o povo caapó está sofrendo no Maranhão, o desmatamento e a caça nas suas terras indígenas, a falta de controle sobre os créditos de carbono e a invasão de quem quer implementá-los.
Durante a missão, também foram realizadas reuniões, trocas de experiências e momentos de escuta ativa para fortalecer os laços de solidariedade e compromisso. Além disso, algumas recomendações foram encaminhadas às instituições públicas, como também a criação de uma força-tarefa do Ministério Público Federal para acompanhar a causa do povo caapó, como destaca Padre Dário.
As recomendações são para as instituições públicas, às quais será entregue uma cópia impressa desse relatório, inclusive a partir de uma missão do próprio povo caapó e das entidades de igreja que o acompanha. Recomendamos que se crie uma força-tarefa do Ministério Público Federal para acompanhar a causa deste povo, que haja um diálogo entre a FUNAI e o Conselho Indígena Autodeterminado do povo caapó, o Tuxa-Tapamé, e que haja fiscalização das terras e proteção de seus habitantes na terra indígena caapó. Como igreja, nos comprometemos a continuar seguindo a causa deste povo, a dar visibilidade a este relatório como sinal de denúncia e de solidariedade e também a participar da próxima Marcha da Floresta, que todos os anos é organizada pelo povo exatamente em memória de suas vítimas e mártires, poderíamos dizer, cujas mortes ainda não foram suficientemente investigadas.
O relatório destaca a importância de se ampliar a conscientização sobre a realidade enfrentada pelos caapó, bem como a urgência de medidas efetivas para proteger seus direitos territoriais, culturais e ambientais. A comissão da CNBB reitera o compromisso com a vida e os direitos dos povos indígenas e da terra, além de enfrentar toda forma de injustiça e violência que põe em risco a dignidade e a integridade dessas comunidades. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
A FEAM está no Careiro para a primeira ação de crédito do ano. Os atendimentos acontecem até o dia 13 de março. Os detalhes com Derleia Oliveira.
Os atendimentos dos consultores está acontecendo na Sala do Empreendedor no Careiro e se estende até o dia 13 de março. Neste momento, os financiamentos são direcionados às áreas de comércio e serviços em geral. A consultora da FEAM, Neia Lima, explica.
Nós estamos aqui para atender autônomos, MEI, microempresa, empresa de pequeno porte, na área de comércio e serviço. Estamos disponíveis aqui até dia 13, estaremos no município prontos para atendê-lo.
Lima detalha ainda quem pode aderir aos financiamentos.
A todas as pessoas que já têm um empreendimento, tá? Que trabalham nessa linha de comércio e serviço e que não tenham restrições em seus nomes, que tenham estejam com a documentação atualizadas e já tenham pelo menos aí um ano de atividade e consigam comprovar sua atividade. Todas essas pessoas podem sim propor esse financiamento.
Os empresários, empreendedores e autônomos devem procurar os consultores na sala do empreendedor para solicitar a lista de documentos e posteriormente submeter a análise. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Diocese de Bragança promove formação para secretários. O encontro tem como pauta processos matrimoniais. J. Bahia tem as informações.
A Diocese de Bragança está promovendo uma formação sobre processos matrimoniais. O objetivo é capacitar os secretários paroquiais quanto ao aspecto documental e uso do sistema eclesial. Segundo o documento assinado pelo Bispo Dom Jesus, a diocese tem encontrado algumas dificuldades em relação aos pedidos de dispensa de matrimônio enviados pelas paróquias. Estão sendo abordados os temas, aspectos gerais e competências canônicas sobre o processo do sacramento do matrimônio, como a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, atinge os processos matrimoniais. O encontro, destinado para quem trabalha diretamente com os processos matrimoniais, foi aberto nesta terça-feira no Centro Pastoral Guadalupe, o EFAC, em Bragança, e segue até quinta-feira. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Que vença a vida. Em quantos lugares de nosso pequeno mundo há pessoas buscando desesperadamente algum alimento para enfrentar a morte por fome? São muitos, infelizmente, mais do que podemos imaginar a partir do lugar em que vivemos. Essa busca é uma denúncia da indiferença de uma pequena parte da humanidade, fechada em si e em busca doida de concentrar mais riqueza e renda. Mas ela é, antes de tudo, um ato de coragem, um gesto que revela o valor da vida, um grito em defesa desse direito base de todos os direitos de cada pessoa e de todos os povos. Foi o que o mundo inteiro teve oportunidade de ver na cidade de Rafah, na Palestina. Para viver, pessoas correram na direção de um caminhão de alimentos que conseguiu entrar na região. Anunciaram seu direito de viver. Mas soldados israelenses as impediram com suas armas, matando mais 110 palestinos e palestinas. Estamos diante do máximo de desumanidade. Matar seres humanos, irmãos e irmãs, impedindo que busquem alimentos para não morrer de fome. E o país mais poderoso e rico do mundo, os Estados Unidos, ao jogar alimentos pelo ar a partir de seus aviões, em vez de retirar seu apoio à violência genocida e exigir o fim dela, confirma ser genocida também. Essas práticas nos convidam a refletir sobre a humanidade, uma das espécies de seres vivos da Terra. Por que entre nós há pessoas capazes de doar sua própria vida em defesa dos direitos das pessoas e da Terra, e ao mesmo tempo outras capazes de matar quem grita pelo direito à vida e o fazem para manter privilégios, riqueza concentrada, poder de dominação? O Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental está finalizando nesta semana seu Seminário Nacional de Avaliação e Planejamento e o realiza compartilhando a dor das pessoas e povos condenados à morte por fome e violência e se junta a eles para gritar que o desejo e a prática de sermos humanos vença em todo o planeta, sendo cuidadores do direito à vida de todas as pessoas, de todos os seres vivos e da Mãe Terra. E em nosso querido Brasil, que a melhora na soma de riquezas não continue sendo alcançada com destruição de florestas, com envenenamento do solo, águas e pessoas.
Encerra aqui a edição de número 3.915 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Orestes Litaife, Felipe Gustavo, J. Bahia, Sidney Souza, Raila Vareda, Anderley Oliveira, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quarta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite. We'll